nós temos que continuar. Nós temos que continuar do ponto que nós paramos no meio, na semana passada. Só para recapitular rapidamente, nós estávamos vendo a respeito do que nossos sábios falam sobre Yosef, que nossos sábios criticam o comportamento do Yosef e dizem que Yosef ficou preso mais 2 anos depois da história dos 2 ministros que estavam presos com ele, porque ele pediu para o ministro da bebida lembrar dele perante o faraó. Uma vez que ele pediu para ser lembrado, houve aqui uma certa falta de confiança em Deus, e por conta disso o Yosef foi cobrado e Hashem deixou ele preso mais 2 anos. E aí nós perguntamos, o Yosef obviamente tinha confiança em Deus, mas apesar da confiança, não dá para ficar de braços cruzados e esperar que as coisas aconteçam. Yosef agiu. Qual foi a falha do Yosef ao agir? E nós vimos que isso é um conceito bem complexo, que é bitachon versus hishtadlut, ou seja, confiança em Deus versus esforço que nós temos que ter. E nós vimos, em primeiro lugar, que uma pessoa deve se esforçar, deve ter um esforço da pessoa, a pessoa deve agir, mas existe um limite o quanto a pessoa deve agir. A pessoa precisa saber onde agir, como agir e quando agir. O Chazon Ish explica que Yosef tentou fazer uso de algo que não daria em nada. Por quê? Ele está pedindo ajuda de um político, um ministro orgulhoso, que para ele tanto faz quem está lá preso junto com ele. Não é porque o cara está pedindo que ele vai lembrar de alguma coisa. Então, se ele não vai lembrar de nada, para ele tanto faz quem está preso ou quem não está preso, por que você está falando? Então, a falta de confiança, no caso, seria quando uma pessoa age de uma forma que ele sabe que ele está dando um tiro para todo lado para ver se de repente vai funcionar, mas ele já sabe que não vai funcionar porque esse cara não vai lembrar de mim. E mesmo assim ele vai e tenta interceder e tenta pedir para aquele sujeito lembrar dele. Essa pessoa está agindo de forma desesperada. Desespero é contrário à confiança. Sim. Então, primeira receita é justamente isso. A primeira receita é: eu tenho que agir. Perfeito. Eu preciso agir em algo que vai dar frutos com a minha ação. Se eu estou agora agindo por desespero, eu estou errado. Ou seja, Se eu estou agindo de uma forma que eu sei que não vai dar em nada, só por causa do meu desespero, eu estou errado. Esse é o primeiro ponto.
O exemplo.
Exemplo Yosef. Yosef, você está preso, você quer sair da prisão. Então você vai e fala com um cara que não vai lembrar de você, não vai falar nada. Por que você está falando com ele, então? Porque você está desesperado? Não serve. Tudo bem, óbvio que uma pessoa nesse estado está desesperada porque quer sair da prisão. Mas se o teu desespero te leva a falar com alguém que vai sim poder falar com o faraó, então está tudo bem. Agora, falar com alguém que você sabe que não vai dar bola para você, por que você está falando? Você está falando só pelo teu desespero, achando que isso vai te ajudar. Mas você sabe que não vai ajudar. Então que história é essa? Por que você está agindo? Esta ação não tem sentido. Sim, sim, mas obviamente que você precisa agir. Mas você deve agir de uma forma que você vê que tem sentido o que você está fazendo. Não agir em algo que você vê que não tem sentido. Aí você já está usando uma outra coisa. Você já está falando agora de partir para fazer um esforço que é proibido. Isso já é uma outra história. Isso é uma outra fase. Um esforço proibido. Uma ação proibida já é uma outra história. A gente já fala sobre isso. Agora ele está falando de ações que a princípio não são proibidas. Não é proibido. Qual a proibição de você falar com o ministro? Mas você está vendo que não vai dar em nada. Vamos supor, uma pessoa está com um problema de saúde. Ele deve procurar um médico? Sim. Qual médico ele vai procurar? Um médico que ele está enxergando que esse daqui vai poder ajudar no meu caso. Agora, procurar um médico que não vai ajudar, mas no desespero, sabe, qualquer coisa vai servir? Peraí, se ele não vai te ajudar, então por que você está indo lá falar com ele? Exatamente. Exatamente. Você deve buscar um caminho que você enxerga que tem sentido fazer isso. Não fazer coisas sem sentido. Segundo lugar. Nós vimos também uma outra coisa. Yosef tem mais 3 dias para o cara sair da prisão. Por que você já está falando com ele agora? Se você já está falando com ele agora, os próximos 3 dias você vai falar: esses 3 dias eu não saio mais da prisão. Daqui 3 dias, quem sabe? Esses 3 dias agora, acostuma com a ideia que vai ficar aqui. Por quê? Deus não pode te salvar de outra forma? Você está confiando cegamente que só esse ministro pode te tirar daqui? Essa desistência da salvação, mesmo que por 3 dias, é uma falha. Então, uma pessoa, por exemplo, com problema de saúde, vai ao médico, pede um tratamento, e o médico prescreve para ele um tratamento de X dias. Perfeito. Está prescrito, é para fazer, não tem discussão. Mas agora, o sujeito só vai ficar curado daqui 20 dias? Ou ele pode estar curado a qualquer momento? Ele fez a parte dele. Ele tinha que se esforçar, ele tinha que ir ao médico, ele tinha que seguir o que o médico falou. Quando ele vai se curar? Daqui 20 dias? Ou pode ser que já agora? Oh, mas se ele tem confiança em Deus, ele sabe. Ninguém falou que não é para fazer o tratamento, é para ele fazer o tratamento completo. A pergunta é: quando ele vai se curar? Se Deus quiser, ele pode se curar agora, sem tratamento. Ele precisa fazer a parte dele? Precisa. Ele vai fazer o tratamento 20 dias? Vai fazer. Mas ele tem que estar ciente durante os 20 dias que a salvação dele não depende do tratamento e não vai vir só daqui 20 dias. Ele pode ficar bom hoje, pode ficar bom amanhã, pode ficar bom daqui 5 dias e pode levar 20 dias, pode levar 30 dias. Não tem como saber quando. Mas ele precisa ter confiança em Deus que ele está fazendo a parte dele e ele agora está esperando o que Deus pode fazer por ele. O que Deus pode fazer por ele pode ser em um minuto. Uma outra coisa. Sim. Perfeito. E aí? Você precisa trocar figurinhas com qualquer um? O cara não vai poder te ajudar de qualquer jeito. Então por que você está falando com ele? Só porque você quer que ele te pague pelo seu favor?
Como ele sabia que não ia dar certo? Ele acreditou no cara.
Tá bom. Agora o Razoni está aqui levantando a questão e que o Yosef estava ciente disso. Que o sujeito é um político, um ministro, que não está nem aí com ninguém. Quer dizer, não é uma novidade isso no mundo político e muito mais ainda no Egito.
E muito mais ainda do cara que estava preso.
Ah, um prisioneiro, escravo, veio de fora. Quem vai lembrar dele? O cara, o Moshe Leper, está lá na prisão, vai lá e fala com o super-ministro. Ó, você me lembra lá? Que lembra o quê? Ele se interessa por ele? Imagina hoje que um secretário-geral está preso junto com um traficante. E o traficante fala, ó, quando você for lá falar com o primeiro-ministro, você lembra de mim, tá? Você acha que vai lembrar dele? Tá nem aí. Ele era um escravo. O Yosef é um escravo que está com um processo nas costas de assediar a mulher do chefe, do patrão dele, que era um dos ministros do governo. O que consideravam ele? A gente sabe qual é a história, a gente sabe que ele não fez isso, foi o contrário. Segundo a gente viu, o Midrash conta que mesmo o marido dela sabia que foi o contrário, mas ele não tinha jeito, tinha que prender, porque senão ia ficar mal para ele. Mas o povo mesmo, o que sabia? O que o faraó sabia? O que os ministros estavam presos lá sabiam? Mas daí aprontou com a mulher do outro, e aí? Então, para eles era qualquer um, era um Schlepper, fala. Sim. Ele causou com que ele ficasse mais 2 anos preso. Igual a história que a gente contou semana passada do sujeito do sujeito que morava naquela aldeia e que estava esperando antes de Pesach que vai chegar uma carta cheia de dinheiro do primo americano dele. E quando chegou o carteiro, ele foi correndo e roubou o envelope da mão do carteiro e no final foi preso. Foi preso como ladrão de cartas do correio. Então, quer dizer, se ele esperasse mais 2 minutos, ele teria comida à vontade para pensar. No final, acabou sendo preso. Quer dizer, às vezes, dar um passo a mais do que devemos dar, nós acabamos estragando o que nós iríamos receber. Por isso que precisa saber qual o limite de esforço que uma pessoa deve empreender. Como?
Não.
Ó, agora aqui a gente entra no outro ponto, que é o que você tinha falado antes. Qual é a hishtadlut? Qual é o esforço que a pessoa deve empreender? Primeira regra é, nós já falamos, não exagerar. Quer dizer, saber se você está fazendo, dando um tiro no alvo ou está atirando para qualquer lado. Esse é o primeiro ponto. Mas segundo lugar, você precisa estar ciente que se eu vou agir, por que que eu vou agir? Que é esse assunto que a gente tem que tratar hoje. Eu vou agir porque Deus quer que eu haja. A pessoa deve agir segundo as leis divinas. A pessoa não pode agir de uma forma que seja errada. A pessoa não pode agir de forma que seja proibida. Ou seja, o sujeito precisa muito de uma ajuda financeira, por exemplo. Muito. Está precisando. O que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, arrumar um bico. Fazer algum trabalho extra. Ele pode, por outro lado, pensar, escuta, estou precisando, necessidade, meu esforço vai ser arrombar o cofre do outro e levar. Opa, esse esforço é proibido. Esse esforço não pode ser feito. O esforço que a pessoa deve empreender precisa ser um esforço que Deus permite ser feito. Um esforço que é proibido já está errado. Já não é o esforço correto, já certeza está fora.
Fala. Tem um caso, por exemplo, que é da parte da semana, de eles estavam esperando você descer ou te ensinar e contaram que eles trabalharam os dias. E adiantaram e decidiram então construir o bezerro de ouro, já que então, os grandes funcionários. Ah, é, nós estamos falando disso até hoje. Esses exames eram um momento também, eles querem entender.
Sim, esforço errado. Quer dizer, aqui não é nem só esforço, é toda a compreensão totalmente errada. O problema já começa antes do esforço. E nós mencionamos também semana passada mais um ponto, que nós precisamos lembrar que confiança em Deus, uma pessoa que tem confiança 100% em Deus, contamos a história do Archer, do cara lá que parou de trabalhar e o burro dele trouxe ouro, uma pessoa que de fato tem 100% de confiança em Deus, não precisa de esforço. Mas precisa ser 100% de confiança em Deus. Ou seja, confiança não é preguiça. Ah, resolver isso, sabe? Deus vai resolver para mim. Não funciona. Está errado. Segundo lugar, orgulho. Eu vou agora ficar fazendo isso? É, não tem problema, Deus vai cuidar para mim. Não existe isso, isso não vai dar certo. E desistência também. Vou me esforçar, vou me dedicar. Ah, não sei se vai dar certo. Deixa pra lá, Deus resolve. Não dá certo. Precisa haver o esforço da pessoa. E nós paramos semana passada nesse ponto para explicar por que nós precisamos nos esforçar, então. Mas antes de continuar, Tem mais uma coisa que nós já vimos no passado, que uma pessoa só pode ter 100% de confiança em Deus e não agir. Em primeiro lugar, se ele tem 100% de confiança, senão não serve. 99% já precisa fazer alguma ação. A pessoa não precisa agir e pode ter 100% de confiança em Deus quando se trata de si próprio. Quando se trata dos outros, não existe confiar 100% em Deus. Ou seja, eu posso chegar no nível e posso conhecer a mim mesmo e saber que eu cheguei no nível de confiar 100% em Deus. Eu não posso forçar isto sobre os outros, e eu não tenho como saber se os outros estão nesse nível. E por isso, quando se trata de algo que envolve outras pessoas, sempre é obrigatório agir. Exemplo: Abraão Avinu. Abraão Avinu foi mandado por Deus ir para a terra escolhida. Chegou na terra escolhida, fome. O que se faz num caso de fome? Depende. Se sou eu, Abraão, sozinho aqui, eu posso confiar 100% em Deus, porque Abraão tinha esse nível. E falar: escuta, Deus me mandou vir para cá, aqui eu devo ficar. Mas Abraão não estava sozinho. Abraão tinha os seus discípulos, um monte de gente que veio junto com ele, pessoas que passaram a reconhecer Deus por causa do Abraão. Eu não posso forçar que eles tenham a mesma confiança que eu tenho, que se Deus me mandou vir para cá, é aqui que eu vou ficar. Eu posso fazer isso para mim, não por eles. E portanto, gente boa, vamos descer para o Egito, que lá tem comida. Essa semana é Purim. Mesma coisa. Tem um decreto sobre o povo inteiro. Não adianta só agora falar: não, pessoal, a gente confia em Deus, vai resolver o problema. Não. Esther, você vai falar com a Hashverosh. Mas estou me colocando em perigo. Você vai se colocar em perigo. Você vai lá falar. Você tem que agir. É pelo povo. Sim. Ou menos por aí. Nós mencionamos semana passada e nós paramos nesta questão, que é que o esforço da pessoa, o esforço espiritual da pessoa age. O esforço espiritual da pessoa, de fato, é uma força, é o que acontece, é o que faz as coisas acontecerem. O esforço material da pessoa, nós vimos que no final das contas é uma ilusão. E nós demos aquele exemplo do Rebbe de Pittsburgh, que uma vez entrou num táxi nos Estados Unidos e tinha duas direções no táxi. Ele perguntou para o motorista por que tem duas direções. Ele falou que o filho dele é mimado, toda vez que entra no táxi quer dirigir, então ele colocou uma direção para o filho também. E no final é maravilhoso, porque quando eu viro a direção para a direita, meu filho me imita, vira para a direita, e o carro vai para a direita. Eu viro para a esquerda, ele vira para a esquerda, vai para a esquerda. Maravilhoso, ele acha que está dirigindo o carro. O Rebbe de Pilsen então disse, ó, agora eu estou entendendo. Deus tem a direção que funciona, e a gente tem a direção que acha que funciona. E a gente vira para cá, as coisas acontecem para cá, olha só, eu consegui, eu fiz, e no final das contas é tudo uma grande ilusão. A pergunta é, se no final das contas, Hishtadlut, o esforço da pessoa, é algo que é uma ilusão, e no final das contas, quem de fato faz as coisas é Deus, por que nós temos que fazer Hishtadlut? Por que que nós temos que nos esforçar para as coisas? E aqui nós temos várias respostas e vários caminhos. Primeiro ponto. Deus criou o mundo. E Deus criou regras da natureza. E Deus criou regras de como esse mundo vai funcionar. Nesse mundo, Deus criou que para as coisas acontecerem e para nós conseguirmos as coisas, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos agir. Não só de forma espiritual, que essa sim atrai energia espiritual para nós e bênçãos para que as coisas de fato aconteçam. Mas Deus criou o mundo de uma forma que precisa ter ações no cotidiano, nas coisas naturais, para que as coisas aconteçam. E assim, se a pessoa está com fome, ele deve comer. Não adianta ele ficar de braços cruzados, a fome vai passar. Não existe isso. Deus criou o mundo com uma natureza tal que a pessoa precisa ter um certo esforço. Você está com fome, você vai comer, vai passar a fome até a próxima. Se tiver fome, você vai comer de novo e assim vai. O trabalho, por exemplo, o trabalho é um pouquinho diferente. O trabalho é algo que quando Deus criou o mundo não seria necessário. Sustento. Para sustento a pessoa não precisaria trabalhar. Até Adam Arishon cometer o pecado da fruta. E Deus decretou Bezeata Pecha Tochal Lachem, com o suor da sua testa, o suor da sua face, você vai comer o seu pão. A partir de então, Deus deu uma maldição que para a pessoa conseguir se sustentar, ele vai ter que suar para isso. Mas a partir do momento que esta virou a natureza, a partir do momento que esta maldição foi imposta por Deus como natureza no mundo, a pessoa precisa trabalhar para conseguir se sustentar. Exceto uma pessoa que se elevou a um nível tão alto espiritualmente, que ele tem uma confiança em Deus tão forte, que ele não precisa dessa maldição. Para ele reconhecer Deus, ele não precisa de esforço. Ele já reconhece Deus num nível absoluto. E essa pessoa vai estar isenta do trabalho. Essa pessoa vai estar isenta de se esforçar para ter sustento, e Deus vai de fato prover o sustento dele, como daqui a pouco a gente já vai contar alguma história sobre isso. Sim.
Você fala do esforço,
sim. A gente já vai falar sobre isso.
Esforço material tem que continuar existindo junto com
o espiritual. Sim. A pergunta é, o que eu faço no esforço material é o que gera a consequência? Não. Parece que é ele que gera a consequência, mas não é. É uma ilusão. Por que nós precisamos, então, de esforço? porque não basta a confiança em Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui no mundo como uma das grandes funções acreditar em Deus. Uma das bases de tudo. Se todo o conceito é o confiar em Deus, por que Deus fez a natureza de uma forma tal que exige um esforço material? Para quê? Eu confio em Deus 100% e tudo vai se resolver desse jeito. Tem problema de saúde? Deus vai resolver. Tem problema financeiro? Deus vai resolver. Precisa de sustento? Deus vai resolver. Tudo confiança em Deus. Por que a pessoa precisa se esforçar? Dizem nossos sábios, primeiro motivo por que nós precisamos de esforço material, esforço espiritual, certeza para se elevar. Esforço material, por que nós precisamos? Dizem nossos mestres, muito simples. Se não tiver esforço material, não vai ter lugar para fazer bondade com os outros. Se tudo é na base, Deus vai me resolver, cada um vai viver por si, cada um vai viver na sua confiança a Deus, e acabou. Não precisa ter interação nenhuma entre as pessoas. Não preciso fazer bondade com ninguém. Eu não preciso me esforçar para descobrir novas curas, novas tecnologias, novas formas de plantar, etc, etc. Por quê? Porque Deus vai resolver tudo para nós. Acabou, cada um vive por si. E um dos grandes propósitos da criação do homem é fazer bondade com o outro, que é o que a Rachela falou antes. Um dos propósitos do ser humano é fazer hesed, bondade. Nós temos que nos assemelhar a Deus. Assim como Deus faz bondade com as suas criaturas, nós temos que fazer bondade também com as criaturas. Se tudo vai vir do céu, cair pronto, não precisa de dedicação, não precisa de esforço, não precisa fazer nada por ninguém. Não tem lugar para receber, não tem por que fazer bondade. A partir do momento que Deus criou uma natureza que exige esforço material, eu preciso me esforçar para ajudar o próximo. O outro não tem, eu vou dar para ele. Ah, por que não deixa Deus dar? Não, não tem problema, Deus também pode dar. Mas aí, onde vai entrar a tua bondade? Então Deus deixa de dar para aquela pessoa, para você dar para aquela pessoa. E assim você pode se elevar por intermédio de uma ação material que no final das contas tem um fundo espiritual. Você está fazendo algo material que é, no final das contas, uma mitzvah, uma bondade com o outro. Esse é o primeiro ponto. Por que Deus criou o mundo de forma que as pessoas precisam fazer ações materiais e esforços materiais? Sim. Calma, já vamos chegar na ilusão.
Ah, eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente não merece hoje o que cai ao mar e naquela época eles mereciam? Eles mereceram.
Pergunta muito boa.
Muito boa.
Por que que quando o povo saiu do Egito caía a mar do céu e hoje nós não temos esse mérito?
Bom, isso é exatamente isso.
Então, na realidade, tem dois pontos. Em primeiro lugar, quando o nosso povo saiu do Egito, nós precisávamos de um reforço e uma injeção de fé. E por isso, não só o mar, todos os outros grandes milagres que aconteceram no momento da saída do Egito, desde as pragas no Egito, a travessia ao mar, o man, a água, as nuvens de glória, tudo que nós merecemos ao longo dos 40 anos no deserto, era uma grande injeção de fé para o nosso povo. E a partir do momento que você já conheceu bem de perto Deus, não há mais necessidade de milagres tão grandiosos assim. Basta os milagres do dia a dia. Isso é um. Dois, pelo outro lado, para uma pessoa merecer um milagre, além dele precisar estar num nível espiritual elevado, ele precisa reconhecer o milagre. Uma pessoa que reconhece o milagre merece um milagre. Uma pessoa que não reconhece milagre não merece milagre. E por conseguinte, imagina se hoje caísse maná do céu. Será que as pessoas iriam acreditar, ó, Deus está mandando comida dos céus? Ou iam inventar 1.200 explicações científicas para dizer que isso daqui não tem nada a ver com Deus?
Então, nesse jeito você fala que naquela época o povo estava merecendo o recebimento.
Eles estavam num nível espiritual mais elevado para reconhecer automaticamente é um milagre, não tem outra explicação. Ninguém vai agora tentar inventar explicações. É óbvio que é um milagre. Hoje em dia, os milagres que já acontecem, as pessoas já inventam 1.000 motivos para dizer que aquilo lá não é um milagre. A criação do mundo, que é uma coisa tão incrível, as pessoas tentam inventar 1.000 motivos para dizer que não é Deus que criou o mundo. Para que Deus vai agora gastar pontos fazendo milagres tão grandiosos que não vão trazer as pessoas a acreditarem nele, mas pelo contrário, a renegarem ele? Quer dizer, são dois lados de uma mesma moeda.
Eu me lembro na época da guerra, no ano passado, da declaração que os árabes fizeram, os palestinos. Até eles reconheceram, até os palestinos reconheceram os milagres que a Shem fez no Israel e pelo povo. Eles só eram muçulmanos. E os deles eram egípcios. Então, os palestinos reconheceram os milagres que nós estávamos recebendo.
Agora, triste falar, mas faz uma pesquisa entre os judeus e me diz qual a porcentagem de pessoas que perceberam que eram milagres. Até eles, mas eu estou perguntando agora de nós. É melhor não fazer essa pesquisa. Esse que é o problema. Seguinte, é algo obrigatório de ser feito. faz parte da natureza que Deus criou e desta forma deve ser. Precisamos agir com esforço. Mas, como nós falamos, tem que saber o limite do esforço, tem que saber não desistir por intermédio do esforço, tem que saber reconhecer Deus apesar do esforço que nós fazemos. Precisa-se fazer o esforço de forma permitida e não usando coisas que são proibidas por Deus. E, obviamente, que junto com o esforço material, precisa ter o esforço espiritual. Mordecai e Esther estão se preparando. Esther precisa ir falar com o rei, mas antes de mais nada, você vai, Mordecai, juntar todos os judeus, e vocês vão fazer jejum durante 3 dias, e vocês vão rezar 3 dias consecutivos para esta missão trazer frutos e ter sucesso.
E se o Senhor tivesse, antes de feito o seu ministro, feito um jejum?
Boa. A pergunta é...
É que a missão contou há quase 5 anos.
Não só isso. Não, não, não por isso. O que Yosef foi fazer, falar com esse sujeito, não teria frutos de jeito nenhum. O que a Esther foi falar com o Ahasverosh teria frutos. Por quê? Porque a Esther, na verdade, pensava completamente diferente do que você imagina. O Talmud diz... Na verdade, o Talmud traz várias coisas que a Esther pensou. Ela tinha alguns planos na cabeça dela. Quando ela foi convidar o Ahasverosh e Haman para comer junto com ela, ela não imaginava que o fim vai ser o fim que teve. Nunca imaginou. O esforço dela era por outro lado. O Talmud diz que a Esther pensou, olha, em primeiro lugar, eu preciso me esforçar para mostrar para o povo que eu estou fazendo a minha parte. Eu preciso me esforçar porque eu estou me colocando num perigo terrível. Quem sabe se o povo vê, opa, a Esther vai se meter nessa, oi, 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 a gente precisa rezar muito. Isso vai causar com que todo mundo reze fervorosamente e isso vai agir. E a Esther pensou, eu vou me encontrar agora com o Ahasverosh e Haman. E o Ahasverosh vai falar, peraí, eu não estou entendendo. O que, que é esse negócio aí que Haman vem comer junto com nós? O que, que é isso? E, eu sou o rei, você é a rainha, e Haman, olha quem entra nessa história. Por que só ele está convidado? Eu acho que está rolando alguma coisa entre vocês dois. E a Esther estava pronta a morrer. Ela pensou, Ahasverosh vai achar, opa, aqui alguma coisa está rolando de errado. Vou matar essa Esther aí que está me traindo. Ou vou matar o Haman. Ou vou matar o Haman e a Esther juntos. Mas não interessa. A Esther sabia que existe uma lei no país, que se a rainha, um dos ministros, que está metido num decreto, morre, o decreto é anulado. Então vamos lá. Vamos simular uma situação. O rei vai ficar com raiva de mim, vai me matar e salvou o povo inteiro, porque o decreto vai ser anulado. Sim, sim, sim. Era a lei do país. Então a Esther estava pronta a morrer naquele momento. Essa era a ideia dela. Ela nunca imaginou que lá, conversando, de repente o rei vai falar, Esther, por favor, o que, que você deseja? E ela vai falar, olha, o cara aí está querendo ferrar meu povo e tal. E o Ahasverosh vai ficar tão nervoso, não ainda a ponto de matar o Haman, mas a ponto de se levantar e tomar um ar, e vai vir um anjo e empurrar o Haman em cima da Esther. E o Ahasverosh vai entrar justo nessa hora e olhar essa cena e falar, opa, você já exagerou, cara, você vai ser morto já. Ela nunca imaginou que seria dessa forma. ela foi e fez o esforço que ela achava que seria necessário, sem exageros, sem extrapolações. Foi agir de uma forma que ela enxergava que vai dar certo. Não obrigatoriamente falar com a Hashverosh vai dar certo, pode ser que sim, pode ser que não, mas o meu plano vai dar certo. Eu ainda vou ser morta e vou salvar o povo dessa forma. Exatamente. Ainda o Talmud conta, quando ela estava entrando, ela tremia. E de repente parecia que no meio daquelas idolatrias todas que tinha no palácio, que Deus não estava com ela. E ela, em desespero, começou a rezar para Deus no caminho ali. E falou o capítulo 22 dos Salmos. Então, a ação foi uma ação que ela estava enxergando que eu estou fazendo algo que vai dar frutos. Como exatamente, não tenho certeza. Mas, ou assim, ou assim, ou assim, de algum jeito vai sair alguma coisa. É diferente de se atirar para qualquer lado e falar, esse cara aí não vai fazer nada, mas vamos tentar, né? Não custa nada. Peraí, não custa nada. Não custa nada quando tem chances. Mas se nem tem chances, não custa nada? Lógico que custa, não pode fazer. Agora tem um ponto muito interessante, já que você está mencionando isso. O Rebbe de Tchertkov conta uma história que aconteceu com um neto do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov tinha um neto que uma vez estava na sinagoga e ele vivia muito pobre, era muito pobre, mal tinha o que comer. E um dia ele estava desesperado, que ninguém ajuda ele, ninguém dá bola para a fome dele. E ele chamava Reb Arali, ele era filho do Reb Tzvi, que era filho do Baal Shem Tov. E ele um dia resolveu que ele vai agir. E ele foi no meio da sinagoga, estava todo mundo lá estudando. Ele bateu, era Shabbat, e falou: como pode ser uma coisa dessas? Eu estou há anos morando nessa cidade, rezo todos os dias nessa sinagoga, e nunca alguém parou para pensar de onde essa planta vive, se referindo a si. E nunca pensou de onde essa planta vive? Será que o neto do Baal Shem Tov precisa sofrer de fome e nessa pobreza? Então as pessoas na sinagoga ouviram, ficaram e começaram todo mundo. Verdade, olha só, coitado do cara, o cara sofre, o cara não tem o que comer, ninguém está nem aí, ninguém dá bola para ele, ninguém ajuda ele. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para casa agora comer refeição de Shabbat? E depois todo mundo volta para cá, nós vamos ter uma reunião para ver como nós podemos ajudar esse grande mestre da nossa cidade. Todo mundo foi para casa comer. E o neto do Baal Shem Tov ficou pensando, puxa vida, o que eu fiz? Como eu posso agir desse jeito? Isso é jeito de se agir? Eu tenho que ter confiança plena em Deus? Que história é essa? Sair gritando desse jeito, pedindo ajuda para as pessoas desse jeito? E começou a chorar e rezar para Deus: Deus, por favor, faça com que todas as pessoas da cidade esqueçam de mim. Faça com que as pessoas não lembrem que eu falei isso que eu acabei de falar agora na sinagoga. Não quero que ninguém me ajude. Eu tenho confiança em você e eu não preciso da ajuda deles. E de fato, terminou a refeição, cada um foi tirar o seu shluf, e esqueceram completamente do neto do Baal Shem Tov, esqueceram completamente do discurso que ele fez lá, do grito que ele fez na sinagoga. Então diz o Rebbe de Tchertkov, esta é a lição do Yosef. Nossos sábios dizem que nós aprendemos confiança em Deus do Yosef. Como se aprende confiança de Deus em Yosef, se aqui parece que Yosef faltou confiança em Deus? Diz o Rebbe de Tchorkov, faltou por um certo momento, mas o Yosef falou, ops, como eu fiz uma coisa dessas? E ele rezou para Deus, Deus, por favor, faz com que esse ministro esqueça de mim. Eu não quero agora ser salvo por ele, eu quero ser salvo por você só. E o ministro esqueceu dele por 2 anos. Quer dizer, o Yosef mesmo pediu para Deus, eu quero ficar preso mais. Porque eu não quero, que confiança em seres humanos? Que história é essa? Como eu fui agir dessa forma? Eu agi exageradamente, não quero. Deus, me deixa aqui mais um pouco. E eu quero que você me tira daqui quando você vai me tirar daqui. Sem eu precisar agir, sem eu precisar pedir para seres humanos. Eu quero só confiança 100% em você.
Ele corrigiu se esforçando nessa reta. Nesse que está falando na reta.
Exatamente. Exatamente.
Tem uma pergunta. Você disse que a pessoa, a gente tem que se esforçar. E, mas, assim, vendo, tentando ver uma projeção, seja para agora, mas para o futuro, o nosso todo, quem se esforçou, quem não se esforçou, nós não vamos chegar no mesmo momento que é na chegada de uma China, que é na entrada de uma esfera psicotânica. Quem não se esforçou, vamos dizer assim, não vai entrar, não vai receber uma China, não vai ser.
Peraí, você está falando de esforço, de que tipo de esforço?
Todos.
Uma coisa é esforço material, outra coisa é esforço espiritual. Você pergunta, quem não trabalhou, quem não buscou sustento? Isso não tem nada a ver, problema dele. Talvez não teve comida, talvez passou fome, talvez sei lá o que. Isso não tem nada a ver com o mundo vindouro. Agora, quem não se esforçou para comer kashé? Opa, isso já é um outro ponto. Agora já está mexendo com algo que é mitzvah. É diferente. Então são duas coisas completamente diferentes. Mundo vindouro depende de seguir o que Deus ordena e pede na Torá. Ponto. O resto dos esforços são esforços necessários para a natureza. Para a forma que Deus criou a natureza. Para a forma que você vai viver neste mundo. Mas não tem nada a ver com o mundo vindouro. Exceto coisas que têm a ver com bondade com o próximo e tal, que já viram mitzvot. Voltando ao esforço, nós falamos em primeiro lugar que o esforço é necessário, porque sem esforço material não haveria lugar para nós praticarmos bondade uns com os outros. Segundo lugar, dizem nossos mestres que o intuito de a pessoa se esforçar neste mundo é para que ele possa, por intermédio disso, difundir a divindade, difundir o nome de Deus pelo mundo. Por exemplo, um sujeito trabalha para ter seu sustento. E ele é uma pessoa fiel, honesto. Ele tem confiança em Deus em todos os passos que ele dá, no seu escritório, no seu trabalho, onde for. Ele não tenta conseguir sustento de formas tortuosas e erradas. Ele não abre mão dos princípios espirituais em virtude do dinheiro. Ele está santificando o nome de Deus num lugar chamado escritório. E este é mais um intuito por que Deus criou que é necessário o esforço. De fato, poderia Deus nos sustentar direto. Não precisaria trabalhar. Mas Deus quer que você, por intermédio do seu trabalho, possa santificar o nome dele na terra. E quando você vai para o trabalho, você se comporta com honestidade, você está santificando o nome de Deus no mundo. Quando você vai para o trabalho e na sexta-feira você fecha o escritório e só vai abrir de novo na semana seguinte, não abrindo no Shabbat, você está santificando o nome de Deus. E quando o cafezinho que você serve no escritório e as bolachinhas e sei lá o que que você serve são kasher, você está santificando o nome de Deus no trabalho. E assim com todo o resto, a forma que você fala com as pessoas, a forma que você trata os clientes, você está santificando o nome de Deus no mundo. O Rav Zeev Tauber conta uma história que aconteceu com o avô dele. É uma história que se repetiu diversas vezes ao longo da nossa história. Mas é mais um exemplo. E ele conta que o avô dele tinha uma fábrica na Tchecoslováquia. Era uma fábrica de tecidos. O avô dele, todos os dias, estudava a maioria do tempo. Ficava estudando Torá. E a sua esposa cuidava da sua fábrica. Uma hora por dia, ele ia até a fábrica, cuidava um pouco das contabilidades, ajudava em decisões que precisavam ser tomadas na fábrica, e depois ele voltava ao seu estudo. E eles tinham um costume que sextas-feiras a fábrica fechava meio-dia pontualmente, nem um minuto a mais. E não tinha chances de esperar fazer pedidos depois do meio-dia. E um dia, uma sexta-feira, assim que bateu o meio-dia, aparece na fábrica um dos clientes grandes que eles tinham e queria fazer uma super encomenda. Mas era assim uma encomenda que o cara fazia uma ou duas encomendas por ano e comprava muita coisa. Dava muito lucro para a fábrica. Especialmente naquele momento que eles estavam passando por uma crise na fábrica. A avó pensou: escuta, nós temos muitas dívidas e o que esse cara vai comprar agora vai ajudar a gente a pagar metade dessas dívidas, vai ajudar a gente a se aliviar bastante. Mas, por outro lado, depois do meio-dia, eles costumam não aceitar mais pedidos e já fecham a fábrica. O que fazer? Ela foi se aconselhar com o marido. E o marido foi enfático: não, não tem pedidos agora. Ela tentou explicar: mas escuta, esse pedido aqui vai poder ajudar a gente e vai salvar a gente dessa crise que a gente está passando. Não. Mas disse ela para o marido: escuta, Deus está mandando uma chance para nós. Deus está mandando para nós um presente para salvar o nosso negócio. E você está falando não para o presente de Deus? E a resposta dele foi: não pode ser que Deus está mandando para mim o sustento na sexta-feira depois do meio-dia. Não interessa. A partir do momento que ele costumava, sexta-feira ao meio-dia, fechar para poder se preparar para Shabbat, e ele fazia isso como um costume sagrado para ele, uma forma de se preparar para Shabbat, compromisso dele com Deus, uma forma que ele assumiu com Deus para não acabar se atrasando para os preparativos para o Shabbat. Não era Shabbat. Mas ele assumiu um compromisso com Deus de se preparar para o Shabbat a partir do meio-dia e não comprometer os preparativos de Shabbat. Ele falou, não pode ser, é impossível que Deus vai me mandar sustento num horário que eu não trabalho. Por quê? Não trabalho porque eu não trabalho, porque é um compromisso meu com Deus. Eu não estou negando um presente de Deus, eu estou sendo testado por Deus. E eu não vou aceitar, a partir do momento que uma pessoa demonstra confiança em Deus a este nível, ele está santificando o nome de Deus no meio do esforço e dedicação que ele precisa ter materiais. Tem outras histórias muito semelhantes do passado. 500 anos atrás aconteceu a mesma coisa com os pais do Uremá, que também o pai fechava a loja toda sexta-feira no mesmo horário, não passava daquele horário de jeito nenhum, e veio um sujeito milionário fazer compras, ele falou, desculpa, acabou, o tempo fechou, não posso fazer encomenda, não posso vender nada, fechou a loja. E nesse caso, ele mereceu ter um filho. Eles não tinham filhos muitos anos, ele mereceu ter um filho que foi, no final, um dos grandes, gigantes mestres de todas as gerações do Rav Moshe Isserles. Uma pessoa que age dessa forma, ele está demonstrando perante todos a confiança, a fé que ele tem em Deus. E ele está engrandecendo o nome de Deus no mundo. Quem vê uma situação dessa fala, olha, parabéns. Eu vejo como para você Deus é mais importante do que a coisa mais importante que tem entre os seres humanos, que é o dinheiro. Ou seja, a istadlut, a dedicação da pessoa, ajuda a pessoa a santificar o nome de Deus no mundo. Outro dia, numa outra aula, a gente contou uma história também daquele sujeito, daquele, o pai do Rev Israel, que também foi cumprir uma mitzvah e não quis receber nada em troca de dinheiro. Também uma forma de santificar o nome de Deus e demonstrar como Deus está acima da coisa mais importante que o ser humano considera, que é o dinheiro. Isso significa que o esforço material que uma pessoa deve empreender não é um meio de você chegar àquilo que você precisa. Aquilo que você precisa depende se Deus quer te dar ou não. O esforço que você faz não é um meio, o esforço que você faz é um fim. O esforço que você tem nesse mundo tem como finalidade santificar o nome de Deus. E não tem nada a ver com o resultado que eventualmente vai vir em seguida. Famosa a história do Rav Zusha de Anipoli. Rav Zusha de Anipoli tinha o costume que todos os dias de manhã, depois que ele terminava a reza, ele levantava as mãos para Deus e falava, Deus, Ribono Shel Olam, mestre do universo, o Zusha está com fome. E naquele momento, vinha o gabai dele com uma bandeja com o café da manhã para ele. Ele tinha confiança 100% em Deus, que o sustento dele vem de Deus. Só que um dia, o gabai falou, que esse cara aí esse rabino aqui todo dia fica falando para Deus, e aí eu entro com a bandeja. Não, o que é isso? Tem que confiar em mim, tem que pedir para mim, eu que trago a tua comida, não é Deus que te dá a comida. Sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje ele vai falar, Zuxa está com fome, eu não vou entrar com a bandeja. E eu quero ver só quem é que dá comida para ele, Deus ou eu? E naquele dia, o Reb Zuxa levanta as mãos e fala, Deus, Zuxa está com fome. E o Gabai está lá atrás da porta, braços cruzados, ha, ha, ha. Vamos ver hoje quem é que vai te dar comida. Hoje eu não vou te dar. E de repente ele vê passando um vulto na frente dele, voando. Um cara com uma bandeja cheia de comida entra na sala do Reb Zuxa e dá o café da manhã para o Reb Zuxa. Aí o Gabai ficou perdido, peraí, que é isso daqui? Quando o cara sai da sala e fala, escuta aqui, que é esse café da manhã? Falou, eu vou te contar o que aconteceu. Hoje de manhã, eu cheguei na cidade, eu sou novo na cidade, eu não conheço nada daqui, passei por aqui. E hoje de manhã, eu vi de madrugada, mas madrugada mesmo, no frio, tudo cheio de lama lá fora, eu vi que tinha um velhinho indo de manhã cedo andando na rua. E eu, sabe, bobeira minha, resolvi me divertir com o velhinho. Empurrei o velhinho na lama. E quando eu cheguei na casa de alguém, ou no bar, sei lá onde que eu fui, comentei com o pessoal, sabe, tava andando aí, tinha um velhinho. E um velhinho andando essa hora na rua, eu empurrando ele, caiu na lama lá, ri, eu ri tanto. Aí os caras falam, o quê? O que você fez? Um velhinho essa hora da manhã só pode ser o Reb Zuxa. O Reb Zuxa vai no mikve essa hora da manhã para depois poder rezar. O que você fez com ele? Eu fiquei tão envergonhado, não é possível, eu fui fazer isso, já ouvi falar tanto desse tzadik, e eu fiz uma coisa dessas com ele. E aí falei para eles que eu preciso pedir perdão para ele, mas como eu faço para pedir perdão para ele? Então me falaram, escuta, toda manhã, Reb Zuxa volta da reza, e ele grita para Deus, Zuxa está com fome. E nessa hora o Gabai entra com comida para ele. Faz o seguinte, vai lá, fica do lado da casa dele. Quando você ouvir ele gritando, Zuxa está com fome, você leva uma bandeja com um belo de um café da manhã, e você corre lá para dentro antes do Gabai levar, e você leva comida de café da manhã e aproveita que você está lá e pede desculpas para ele pelo que você fez e a comida já, você está demonstrando um perdão, trazendo um presentinho para ele de comida. Aí o Gabai olhou e viu, o Reb Zuxa tem razão, é Deus que manda a comida para ele, não tem nada a ver comigo. Não devo fechar a lojinha, por quê? Depois, outra vez, deve estar aparecendo o cliente de novo. Não se preocupa, quem faz o que Deus quer, não sai prejudicado.
Uma vez eu vi uma palestra de um homem. Ele tinha que ele resolveu fechar.
Forma de encontrar no esforço material como santificar o nome de Deus. As pessoas veem uma mega empresa que Shabbat é Shabbat. Por quê? Porque Deus mandou. Então quer dizer, Deus está acima de todas as obras, Deus está acima de todo o dinheiro, Deus está acima de todas as ações e da bolsa, o que você quiser. Isso é uma forma de santificar o nome de Deus no trabalho. Fala, Ivani.
Não, no caso do professor, ele tem que cair para mostrar tudo isso para essas pessoas. Ele foi empurrado.
Sim.
Mas tudo tem um propósito.
Tem um propósito. Sim. Por que que ele caiu? Outra contabilidade. Não sei.
Faz parte.
Alguma contabilidade ele tinha para cair. Por quê?
Ele sofreu, coitadinho.
E nós mencionamos semana passada essa história que... Em tudo na vida nós temos... Como? Betina, ele rezou para as pessoas esquecerem dele, que ele confia em Deus. Você está preocupada com ele?
É isso, ele tem uma confiança nele.
Em tudo na vida.
Isso a gente tem que ter uma certeza. A Betina se estendeu.
Em tudo na vida nós temos que buscar encontrar qual é o ponto de elevar e de honrar a Deus. E nós contamos semana passada essa história da Rabanit Sorotskin, que estava muito doente, precisava passar por uma cirurgia difícil, e ela exigiu que fosse com o médico fulano de tal, que era um professor de faculdade, um bambambam do assunto. Depois de muito esforço, conseguiram marcar com esse médico. Mas ela pediu que antes de começar a cirurgia, precisa falar com o médico. O que ela falou para o médico? Ela falou: doutor, eu preciso lhe dizer, antes de começar a cirurgia, que você sabe que eu me esforcei muito para chegar até você. E eu queria te pedir, se Deus nos livre, eu não sair da mesa, saiba que tudo vem de Deus, você não precisa ficar preocupado, não se sinta culpado, tudo vem de Deus. E aí o médico, todo orgulhoso, imagina, que ficou muito sensibilizado com essa sua preocupação, mas não se preocupa. Ela fala: não, doutor, não terminei de falar. Terminei de falar. Ela diz: eu gostaria de dizer mais uma coisa. Saiba, se você tiver sucesso na operação, também não é você que conseguiu. Tudo vem de Deus. Um Yehudi que sabe fazer geschäft direito, sabe fazer business direito, sabe aproveitar cada situação que ele se encontra para lucrar uma santificação do nome de Deus naquela situação. Essa Rabanit Sorotskin pediu para fazer a operação com o senhor médico, o melhor médico que tinha. Mas no final das contas ela aproveitou para ensinar ele um capítulo de fé, para ele saber que, por mais que ele é o maior médico que tem, no final das contas, o maior médico e quem de fato cura a todos nós é Deus. Um outro ponto muito importante para finalizar: uma pessoa que tem confiança plena em Deus e logicamente age, mas ele sabe que a ação dele não é um meio de chegar a. O meu esforço na realidade é um fim. O meu esforço está aí para poder santificar o nome de Deus no mundo. Uma pessoa que sabe separar entre as coisas. Uma coisa é meu esforço, outra coisa são as consequências. Isso não está diretamente ligado. Meu esforço é para santificar o nome de Deus. O que vai acontecer é o que Deus quer que aconteça. Essa é uma pessoa que não vai ficar preocupada quando as coisas não estão caminhando como ele gostaria. Por exemplo, uma pessoa decidiu trabalhar como gerente de um banco. Ele agora, sendo gerente do banco, sabe que ele está ali para representar Deus na terra. Ele está ali para santificar Deus na terra. Isso ele vai fazer tomando cuidado para ser honesto no banco, para receber todos os clientes com simpatia, para reconhecer que todo o sucesso que ele tem lá é graças a Deus. Não vai pensar: eu estou conseguindo fazer as coisas, Deus que está me ajudando, Deus que está fazendo com que as coisas deem certo aqui nesta agência. E esse sujeito tem marcada uma reunião extremamente importante. Um super negócio marcado. E de repente, no horário que está marcado, dá uma dor de dente horrorosa nele. E ele precisa, no último minuto, cancelar o business do ano para ir ao dentista. Se ele tem confiança em Deus, de fato, e ele está ciente que todo o esforço dele nesse mundo é para santificar o nome de Deus, ele não vai ficar preocupado. Deus transferiu agora o lugar que eu vou santificar o nome dele. Eu ia santificar o nome dele indo para um encontro de negócios, e Deus decidiu que eu agora devo ir santificar o nome dele no dentista. Qual a diferença? Não faz diferença nenhuma. Eu estou aqui para isso. Se eu vou fazer lá, se eu vou fazer lá, não faz diferença. O que vai dar do negócio, não tem problema. Isso depois a gente vai ver. Deus vai resolver para os negócios saírem da melhor forma. Quem disse que era um bom negócio? Talvez não era para fazer. Talvez sim era um bom negócio, mas mesmo assim não era para ser feito. Eu não sei. Os planos de Deus eu não sei. O que eu sei é que eu estou aqui e que meu esforço é para santificar o nome dele. Se não é para santificar lá, para santificar aqui, não tem problema. Mudou o endereço do lugar que eu vou fazer aquilo que eu tenho como função de fazer. Um sujeito trabalhou o mês inteiro. Trabalhou, deu duro, e finalmente chegou o salário. Por algum motivo ele perdeu todo o dinheiro do salário. Perdeu todo o dinheiro. E aí? Então quer dizer, eu trabalhei o mês inteiro à toa? Isso pensa alguém que acha que o esforço dele está ligado à consequência. Se eu perdi a consequência, à toa trabalhei o mês inteiro. Mas uma pessoa que sabe que no final das contas o esforço não tem nada a ver com a consequência. O fato de ter perdido o dinheiro não significa que trabalhou à toa. Não. Ele trabalhou direito, ele foi honesto, ele santificou o nome de Deus em todos os passos ao longo do trabalho dele, ao longo do mês. Ele não perdeu o trabalho. a função dele ele cumpriu e muito bem cumprida. Se depois, por alguma outra contabilidade com Deus, ele deveria perder o salário dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, viver ciente que o esforço que a pessoa faz e a consequência de aquilo que acontece de fato no final das contas são duas coisas separadas, independentes, faz com que a pessoa tenha uma vida mais tranquila. Faz com que a pessoa saiba que ele tem função aqui e ali Deus vai resolver para ele de fato. Então, voltando ao que nós falamos no início, por que então nós precisamos de Ishtadlut? Por que que Deus criou no mundo a necessidade de se esforçar materialmente para as coisas? Número um, para dar chances de fazer bondade um com o outro. Número dois, porque isso é uma finalidade por si só, santificar o nome de Deus no mundo. E se uma pessoa está ciente que isso é um fim e não um meio, ele não vai se desesperar quando, de repente, o esforço dele muda de endereço. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Se é aqui, se é lá, não faz diferença. E a confiança em Deus vai se manter o tempo todo.